Na mira desta semana, arcos, flechas e alvos. O longo arco entre o Bloco Central dos Palácios, como aqui já foi chamado, terá a corda mais laça, ou a troca pública de flechas entre Marcelo e Costa terá sido um desencontro pontual. Em que cor estará, por esta altura, a matriz de risco da relação entre Belém e São Bento? Na operação desconfinamento, o tiro certeiro da vacinação tem resultado em menos mortes, apesar do elevado número de casos, outra vez acima dos 1000, mas a variante Delta desenha um imenso alvo sobre a região de Lisboa, isolada neste fim de semana. O tempo não está para arraiais, mas ainda assim há quem, como Iniciativa Liberal, se divirta a fazer tiro literal e não metafórico aos adversários políticos. De pontaria afiada, aqui está o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, hoje nos estúdios do Porto, e por quem hoje começo, para te perguntar, Pedro Marques Lopes, se esta troca de galhardetes, curiosamente os dois em território estrangeiro, presidente e primeiro-ministro, te deixaram com sinal de que aos 100 dias do segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, alguma coisa está ou não a mudar na relação entre os dois?
Onde vai aquela linha que os primeiros-ministros e o Presidente da República costumavam seguir, não falar de política interna no estrangeiro? Ultimamente só podemos ouvir. Bem, eu não costumo falar
no estrangeiro. Isso só acontece quando não querem mesmo falar, porque normalmente falam sempre de política externa
claro,
no estrangeiro.
Obviamente. Mas dizem sempre que não querem falar. Mas dizem sempre que não falam, que é critério. Bom, eu lhes dito com muita pena minha, não alinho na... Com muita pena linha minha, porque te vou contrariar.
Não, eu perguntei apenas.
Sim. Não alinho na tese do conflito aberto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Particularmente neste caso. Eu acho que tivemos aqui uma espécie de uma novela criada por uma grande vontade de explorar algumas frases que foram ditas tanto pelo Primeiro-Ministro como pelo Presidente da República, que pareceram, e em dada medida, são dissonantes, mas não lhe dou o caráter de conflito, digamos assim, institucional, ou de uma mudança de relacionamento. Vejamos. O Primeiro-Ministro disse coisas certas e o Presidente da República disse coisas também muito certas. O Presidente da República, aliás, foi descontextualizado naquilo que apareceu nos mídias, porque o que ele diz foi no que depender dele, não disse exatamente por ele nunca mais ia haver estado de emergência.
Exatamente, porque essa é também a outra precisão. A pergunta foi feita sobre o estado, um regresso a um estado de emergência e não apenas só sobre um confinamento ou desconfinamento.
Exatamente. Portanto, claro que depois isto foi alimentado para dar um ping-pong que é sempre uma coisa aparentemente que vende, mas que depois tem este problema de não ser real e criar, e nós sermos iludidos de uma maneira, enfim, que até nem ajuda nada, mas como nunca ajuda, a ilusão nunca ajuda, salvo raríssimas exceções. E, portanto, o Presidente da República disse uma coisa que me parece evidente, que é a decisão tem que ser dos políticos, eu digo isso e digo, e toda a gente o diz, ou toda a gente não, mas muita gente o diz desde o princípio, porque há vários, os políticos têm de o fazer, têm que valorizar muitas dimensões, as várias dimensões dos vários problemas, e portanto não podem ter só a leitura de um dos lados, de que toma conta de uma das variáveis, no caso concreto da saúde pública. E o Primeiro-Ministro também disse uma coisa que me parece avisada, que foi, nós não podemos garantir nada, que não vai haver outra vez confinamento, que não vão existir mais medidas. Aliás, o que se veio a confirmar pouco tempo depois, e já lá vamos, se isso me parece lógico ou não. Portanto, não em termos dessa, enfim, eventual mudança de clima, eu acho que sim, há uma mudança de clima, desde o princípio do mandato, enfim, o clima não está tão ameno, mas este caso concreto não me parece que tenha sido um contributo para o eventual aprofundar de um problema na relação do Presidente da República e do Governo.
Antes de irmos então depois à questão do desconfinamento também, Pedro Adão e Silva, também tu como é que viste esta troca de mensagens através da comunicação social sempre entre Presidente e Primeiro-Ministro?
Há um lado em que eu concordo com o Pedro Marques Lopes, quer dizer, há aqui uma dimensão também cénica, no sentido em que o Presidente e o Primeiro-Ministro concordam em discordar, como se fosse necessário preencher várias dimensões do espaço público e do debate público. Só que esse lado cénico e essa própria necessidade acho que é um espelho de um problema, e que é o Presidente da República preenche também um vazio, que é o vazio da crítica. E ao preencher esse vazio da crítica, acho que há sempre vários sinais de alguma autonomização em relação ao governo, temos tido vários exemplos disso, e uma autonomização que também vai acompanhando algumas ondas que se vão sentindo na sociedade portuguesa. É óbvio que hoje, por relação a um ano, o consenso em torno de alguma... Quer dizer, o consenso em torno de uma maior disponibilidade para o confinamento e para medidas mais austeritárias no sentido da gestão da pandemia é menor e, portanto, o Presidente vai tentando dar corpo a isso. E depois sobra a questão de fundo, não é? E a questão de fundo é muito séria e tem esta dimensão de que vamos falar a seguir sobre aquilo que já está a acontecer na área metropolitana de Lisboa, mas que eu acho que infelizmente é mais complexa e vai para além disso, é que há uma enorme indeterminação. Nós não podemos dizer que não vai haver de novo um confinamento, já percebemos isso, e portanto a declaração do Presidente da República, que é óbvio que tem um contexto, mas é uma declaração que pode não resistir bem ao tempo. E porquê que não vai resistir bem ao tempo? Porque não é possível fazer declarações definitivas sobre a Covid, já percebemos, enquanto continuar a existir mobilidade, globalização, circulação de pessoas e bens, sem um plano de vacinação global. Portanto, nada nos diz que se não chegamos a outubro ou novembro não tenhamos de regressar a medidas mais drásticas. E isso... tem uma questão, é que a dicotomia que muitas vezes é sugerida, e de alguma forma também está sugerida neste debate, neste ping-pong entre Presidente e Primeiro-Ministro, que é a dicotomia entre saúde pública e economia, é uma dicotomia totalmente artificial. Porque uma coisa que nós estamos a perceber já é que a economia move-se muito por expectativas e as expectativas são completamente determinadas pelas expectativas em relação à saúde pública. E, portanto, se nós nos aproximamos, perigosamente diria eu, do verão e com a nossa dependência do turismo, com expectativas de degradação dos indicadores de saúde pública, a economia vai ter um comportamento diferente daquele que se estimava. Eu acho que isto vai ter uma projeção política importante, porque significa que, por exemplo, as autárquicas já não vão decorrer no contexto pandémico e económico e, por isso, social, que se julgava há não muito tempo.
Já tivemos outros presidentes e outros primeiros ministros que não eram tão vocais, cada vez que lhe punham o microfone à frente, pegando nessa ideia da incerteza que há e em termos de estratégia de comunicação, se é avisado ser tão proativo nos comentários sem ver esse chão comum de certezas, ou se isso também não pode contribuir para passar mensagens erradas e parecer aqui alguma falta de sintonia numa estratégia para enfrentar esta...
Bom, há uma questão importante da tua pergunta, que é, nós não podemos comparar aquilo que faz hoje um presidente e um primeiro-ministro com casos do passado, ou seja, porque o contexto mediático evoluiu de tal forma que já não é possível gerir silêncios como acontecia no passado. E, portanto, eu diria que, sim, este Presidente e este Primeiro-Ministro falam mais, mas há uma espécie de obrigação para falar mais que não existia não há muito tempo. Portanto, os ciclos aceleraram-se muito e o contexto também.
Ainda não temos tempo de tanto espaço público para avaliar, sim, se estes vão falar mais do que deviam falar
isso,
ou não.
Isso por um lado. E por outro, são protagonistas únicos. O problema é que não há mais ninguém a falar. Quer dizer, o Presidente, sendo um Presidente de um espaço político diferente do Primeiro-Ministro, não teria de estar tão presente se os partidos desse espaço político estivessem mais presentes. Mais presentes a falar dos temas que, quer dizer, que são relevantes, não é? E por um lado. Por outro, o Primeiro-Ministro não teria também de falar tanto se no Governo aparecessem outras pessoas a falar. coisa que também não acontece. Não acontece, quer dizer, tirando nos briefings do Conselho de Ministros em que aparece a Ministra da Presidência e depois fala o Primeiro-Ministro. Acho que temos todos muita dificuldade em recordar-nos de uma intervenção de um membro do Governo sobre política geral, ou seja, a política geral neste momento é a gestão da Covid.
Pedro que... Nuno Santos e Ana Catarina Mendes falam muito, mas é um com o outro, não é?
Não, publicamente. Sim. Não, mas repara, mesmo Pedro Nuno Santos, a partir do momento que tem uma pasta setorial, até podia, em funções anteriores, desempenhar esse papel, que é de falar. Mas o Governo não tem vozes, não
e
tem.
E é suposto haver o número 2, na altura em que se falou na entrada de Pedro Sousa Vieira
é
para o Governo.
Mas
o número 2, exatamente, que pudesse preencher também esse campo político, não aconteceu.
Não tem intervenções políticas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, por força da Presidência, sim, também não tem. Portanto, como digo, nos briefings semanais, os briefings hoje são momentos também muito... É onde se fala mais do que era no passado, é uma diferença, não é? Mas acontece nos briefings e acontece o Primeiro-Ministro. O resto não aparece ninguém a falar. E, portanto, em parte, a explicação para a sobreexposição do Primeiro-Ministro e do Presidente da República está nos silêncios em seu redor.
Ainda antes de irmos então à questão da esta questão mais do desconfinamento, Pedro Marcos Lopes, algum comentário também sobre este protagonismo que acaba por ser de estar destinado a estas duas figuras?
Bem, há uma que sempre teve protagonismo e que nós nunca esperamos outra coisa, que é Marcelo Rebelo de Sousa, e se numa primeira fase do mandato foi muito importante, pelas condições objetivas e subjetivas do país, agora continua a ser também importante por causa de, não só de ter uma voz interveniente na ausência de outras vozes, isto tentando ser bastante moderado na análise, numa palavra, tem de fazer oposição e tem de dar a imagem de que está junto do governo porque é preciso uma frente comum contra a pandemia. Isto não é fácil de fazer. E não sendo fácil de fazer, o que o Presidente tenta é fazer a quadratura do círculo, que muitas vezes não se consegue. Ele tem-na conseguido, mas às vezes há qualquer coisa que falha. Mas para isso tem que comunicar bastante. E, portanto, eu não alinho na tese que tantas vezes ouço e que respeito, bem entendido, de que o Presidente fala demais. Eu acho que ele tem mesmo de falar. E se não falasse havia um problema, havia mais do que um problema. No caso do Primeiro-Ministro, é cedo. Eu interrompi o Pedro Adão e Silva quando ele estava a dizer de que neste momento é preciso, o espaço público não funciona como funcionava há muito pouco tempo e, portanto, eu ainda não tenho, acho que ninguém tem, distanciamento suficiente para saber se ele intervém o suficiente ou vão existir primeiros ministros que intervêm mais ou intervêm menos. Há uma coisa que eu concordo com o Pedro, isso não há dúvida. Há pouca gente a falar do lado do governo. Como há pouca gente a falar do lado da oposição, o Presidente tem que fazer, mas do lado do Governo poderia facilmente haver mais gente. O Governo tem muitas pessoas que podem e têm relevância no país e no partido que está no Governo para falar. Só que aqui entra outro problema, um problema grave. Eu já o aqui abordei várias vezes. Nós vivemos numa circunstância onde parece não haver alternativa ao Partido Socialista, o que é gravíssimo. E toda a luta de poder se dá dentro do Partido Socialista. E o que nós também assistimos é as pessoas a defender-se, nestas guerras internas do Partido Socialista, até da sucessão ou de ganhar espaço para a sucessão, o que acontece é que as pessoas protegem-se muito para não dar o flanco para essa eventual guerra e para essa eventual, corrida de qualificação, digamos assim, para ficar nesses postos.
Em relação a António Costa?
Sim, quer dizer, porque há um problema estrutural, digamos assim, acho que já se pode dizer isso, passa a expressão, de falta de alternativa. Nós, neste momento, quando falamos em alternativas, isso acontece na vida do dia-a-dia ou nas pequenas conversas sobre política, parece que a sucessão, não falamos da oposição, mas que a sucessão está dentro, que a verdadeira oposição se faz dentro do Partido Socialista, em pessoas que vão ser candidatas ou não a primeiro-ministro e que serão, eventualmente, depois de António Costa. Falamos sempre de Medina, falamos sempre de Pedro Nuno Santos, agora também aparece Ana Catarina Mendes, e portanto está aqui uma espécie de clima dentro do governo e também dentro do Partido Socialista que proporciona a que não apareçam mais gente a falar. Essa, eu acho que essa é uma das explicações.
Já agora faço um desvio ainda antes disto para perguntar primeiro a ti, Pedro Marcos Lopes, já que estás com a palavra, e depois ao Pedro Adão e Silva. Tem-se falado muito, por exemplo, na questão de uma remodelação ou antes ou depois das autárquicas. Estas questões internas e a possibilidade de António Costa, como se tem falado, por exemplo, poder não levar o outro... este ou o próximo mandato até ao fim, até que ponto é que isso pode ou não também contribuir para não só
para não haver essa vocalidade maior,
esta
não é,
vocalidade,
de outras pessoas.
Mas também por uma certa, talvez, incapacidade por exemplo, em termos de remodelação, qual será a capacidade ou não que o governo terá de captar novas pessoas para novos cargos, não é?
Ó, Judite, claro que esse é um problema e esse sim é de facto estrutural. De se captar pessoas, eu acho, nem preciso de trazer muito à memória o que se tem passado, mas há cada vez uma dificuldade maior de recrutamento. Isso é um problema estrutural do país, cada vez pior e piora dia a dia, por inúmeras razões. Depois, mas eu aqui neste caso concreto acho que este problema da remodelação também é mais uma vez... Este problema estrutural de falta de alternativa e de olharmos para as sondagens e sabermos que o PS está em belíssimas condições ou aparentemente que vai ganhar as eleições e que o próximo, e se António Costa sair a meio ou pelo menos mesmo que fique, o tipo de preparação do novo líder para o PS está em cima da mesa. Isto também condiciona, essa falta de alternativa também condiciona até as remodelações. Porque tudo vai ser visto como um sinal interno. Se sai aquele ministro e é daquela área, vai haver este sinal e, portanto, António Costa ou não, sai da outra área. Portanto, até nesse aspecto há aqui um clima muito complicado que António Costa vai ter de gerir, não é? E isso ajuda a toda esta complicação e eu insisto nesta ideia, já repeti mais que uma vez, este clima que existe, de não alternativa e que põe o PS na centralidade do sistema de uma maneira completa, está a causar problemas em todo o lado, inclusive na questão da remodelação, que essa provavelmente é a menor.
Pedro Adão e Silva, a remodelação pode servir de alguma forma, tendo em conta as remodelações que foram feitas, as mini e cirúrgicas que foram, poderá ter o Partido Socialista ter alguma dificuldade em recrutar para essa remodelação?
A grande remodelação foi feita nas legislativas, porque foi uma alteração até da orgânica do governo. E já passou-se tempo suficiente para podermos dizer que não foi um bom contributo. Ou seja, eu penso que quando for feita uma remodelação, seja antes do verão, seja por altura das autárquicas, no pós-orçamento, tem também uma dimensão, diria eu, previsível da alteração orgânica do governo. Os ministros que entraram depois das legislativas, não dei conta de nenhum ter tido particular afirmação política. Não, porque, quer dizer, eu não tenho uma interpretação que os ministros devam ser diretores-gerais, não é? Porque para isso há diretores-gerais. E do ponto de vista da afirmação política, não, bem sei que houve a pandemia e que tem um efeito de ocultação, mas de resto isso não aconteceu. E, portanto, eu acho que é preciso uma remodelação orgânica e uma remodelação que seja acompanhada, de facto, de ministros com capacidade política para que o governo, por um lado, funcione de forma mais coesa, mas que também seja um governo mais vocal. Se é fácil recrutar, não sou capaz de avaliar, do ponto de vista da identificação de protagonistas, não tenho nenhuma... Não tenho ideias sobre isso, mas abstenho-me quase de comentar qual é o contexto em que vivemos quando alguém decide aceitar o que quer que seja. Portanto, as pessoas...
Pensam
variedíssimas vezes, em particular aquelas que podem acrescentar alguma coisa, não é? E, portanto, acho que se está a criar um clima e um contexto, de facto, um bocado difícil de respirar.
Já não é de agora, mas se aprofunda dia a dia. É uma coisa absolutamente alucinante. Quer dizer, não... Eu francamente, desculpa fazer este parênteses, eu confesso que eu não percebo, e isto é horrível porque isto afeta a nossa democracia de uma maneira terrível, eu não percebo como é que se aceita neste momento, como é que se aceitam cargos como relevantes, como se aceita para secretário de Estado, para ministro, para uma Câmara. Acho muito difícil uma pessoa que tem uma carreira, ou melhor, vamos lá ver se eu me consigo explicar melhor, acho muito difícil que uma pessoa que tem uma carreira no setor privado, ou até mesmo, enfim, no setor público em determinadas dimensões, queira ir para um cargo político. Quer dizer, todos os incentivos estão errados. Ou têm, de facto, um amor brutal pela causa pública e vive sozinho e não tem filhos e não tem família e vive numa espécie de mosteiro. Ou eu não percebo como é que se aceita. Não percebo. Quer dizer, e este é o clima que está montado. É o clima que está montado. E isto tem, vai ter, já está a ter, e vai ter custos tão terríveis, tão absurdos para a nossa democracia, e isto é quase absurdo, a análise disto, para a nossa democracia, para o funcionamento das instituições. É incríveis, ainda esta semana, quer dizer, nós começamos a ter demasiados indícios e teimamos em não olhar para eles. Ainda esta semana saiu um estudo, enfim, de uma entidade chamada Transferência, Integridade e tudo mais, que diz que os portugueses, que 90% dos portugueses acha que há corrupção no governo. E que 41%, imagine-se, e que 41% dos portugueses acha que a corrupção aumentou o ano passado. Quer dizer, como de repente houvesse um vírus qualquer, e se isso é um vírus que tinha aumentado a corrupção, e 41% das pessoas chegam a isto. Quer dizer, é evidente que este tipo de clima, que não é verdadeiro e que é criado de uma maneira artificial, não é? Provoca este tipo de situações. Portanto, daqui a bocado vamos ter que recrutar para aí estrangeiros, para ministros, ou militares. Ou militares. Porque já percebemos que se tivermos militares, a crítica não existe.
Mas quando já houvesse a hipótese dos estrangeiros, se nós recuarmos à discussão sobre o governador do Banco de Portugal, não faltou quem fizesse essa sugestão.
É verdade. Um concurso, que se quisesse um concurso no estrangeiro, lembro-me bem disso.
Deveria haver aqui uma gestão mais cuidadosa da forma como se prometem... seja o acesso a vacinas, seja o acesso a certificados, para não criar falsas expectativas?
Infelizmente, acho que não faria muita diferença. Quer dizer, as expectativas são completamente condicionadas por uma evolução de fatores que já se percebeu, ninguém controla mesmo, e portanto, e por isso é que eu há pouco dizia que é bastante equívoca esta polarização de que há um lado a economia, do outro lado a saúde, porque na verdade é quando a saúde está melhor que a economia recupera, e em última análise tudo o que seja gestão das expectativas está associado à dimensão sanitária, e é a prudência sanitária que é economicamente boa. E o problema é que, por razões há explicações para isso, mas é a segunda vez que acontece, um pouco antes do verão, começarem a degradar-se os indicadores. Isso é muito negativo para Portugal, em particular por ser um país muito exposto ao turismo, e há uma dimensão de comunicação, no sentido em que há uma dimensão política nisto, que é o tema do futebol, por exemplo. Não nos podemos esquecer, do que é que passou há 4 semanas. Isso até pode não ter tido nenhuma relevância de facto material na pandemia, mas essa questão esteve lá. E depois há uma razão de fundo que eu acho que merece reflexão, é que a área metropolitana de Lisboa, na verdade, é uma gigantesca Odmira. E nós andámos aqui fixados no tema da Odmira, e na altura chamei a atenção disso. Quer dizer, Lisboa, e aqui Lisboa não é o concelho, é a área metropolitana, é uma gigantesca Odmira, onde se combina trabalho imigrante em péssimas condições, com pessoas sem acesso a... péssimas condições do ponto de vista laboral, mas também do ponto de vista das condições habitacionais. Junta-se a isso pouco acesso à informação, e um um crescimento dos ritmos de contágio muito associados ao mundo do trabalho e à mobilidade. E depois, claro, também de novo esta ligação particular à Inglaterra, que aqui há semanas ninguém percebia a racionalidade das decisões do governo inglês, mas acho que talvez agora já se perceba, não é? E porque, repara, nós em dezembro fomos as primeiras grandes vítimas da evolução da variante à altura chamada inglesa, e agora há muitos sinais de que somos as primeiras grandes vítimas da variante Delta, que em parte importante vem do Reino Unido, ou Indiana. Portanto, isto significa que, ao contrário do que o Presidente disse, é difícil fazer votos futuros definitivos, em que não vejo bem que a gestão de expectativas é que se possa fazer muito, muito diferente. Acho que o essencial é manter coerência nas decisões.
E faz sentido manter a matriz de risco numa altura em que as mortes já baixaram tanto, apesar do número de infectados e de casos
nós,
ter subido?
Por vezes também nos esquecemos que a forma drástica como lidámos com esta pandemia tinha dois motivos. A pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e a letalidade. E na fase muito inicial, o desconhecimento e a inexistência de máscaras e de álcool, etc. Mas isso foi ali numas primeiras semanas. A partir daí, a gestão do vírus está associada à pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.
Era a chutar curva.
E a letalidade. Ora, eu tenho dificuldade em compreender porque é que a matriz de risco não incorpora de alguma forma estas dimensões também. Se bem que isto está ligado ao turismo, não é prudente fazê-lo de forma autónoma. Porque ou bem que há aqui uma convergência europeia sobre o que é a matriz de risco, ou nós alterarmos a nossa matriz de risco pode ser negativo. Até porque eu não sei se nós também não somos penalizados, por exemplo, por testarmos mais do que outros países que testam menos e que beneficiam também, como nós, do turismo. Porque uma parte dessa exposição está associada... Eu não estou com isto a dizer que se deva testar menos, pelo contrário. Estou só a chamar a atenção que, se calhar, nós podemos ter aqui questões adicionais.
Já agora, Pedro Marques Lopes, esta questão da matriz, da mudança de matriz e também se, tendo em conta que agora, apesar do número elevado de casos, acima dos 1000 esta semana, mas apesar de tudo são mortes, mas baixamos muito no nível de mortes, se faz sentido, em tua opinião, manter estas regras e até que ponto é que pode ou não a existência, a permanência nesta matriz acabar por provocar um cansaço, que já acho que é visível, e as coisas fugirem rapidamente ao controle que se pretende?
O cansaço é visível e tem um efeito, sempre, acaba sempre por ter, e tem um efeito perverso, é de das pessoas perderem confiança nas decisões que as instituições, nomeadamente o governo, toma, e isso é sempre muito perigoso e depois muito complicado de reverter. Mas deixa-me começar exatamente pela matriz, quer dizer, a matriz está desatualizada, não há outra maneira de dizer, porque quando a matriz foi feita, nem havia o nível de vacinação que há neste momento, nem se previa que a vacinação, acho eu, corresse tão bem. E, portanto, neste momento, os números que existem e que estão em crescendo têm que ser analisados de outra forma. E isso tem de ser feito, na minha opinião, e acho que já devia ter sido feito e devia ter sido aproveitado nesta fase. Eu acho que a comunicação deste confinamento de Lisboa foi uma catástrofe. Foi mau, foi feito de uma maneira precipitada, já vou à substância, mas só a comunicação foi muito, muito desastrosa. E uma das razões que eu acho pela qual eu acho que foi desajustada, além deste tempo, do tempo que mediou entre os números e a comunicação, tem a ver também com aquilo que deveria ser feito. E eu acho que a matriz, uma nova matriz, devia ter sido apresentada nessa altura, para que se percebesse que se estava a fazer este confinamento, mas que já se estava a pensar, já se estava também a ponderar o facto de a vacinação também ter efeitos. E, portanto, eu acho que seria uma maneira, e peço desculpa da minha ousadia, acho que devia ser e que seria uma maneira muito boa de mostrar às pessoas que havia enfim, uma ponderação nova e uma ponderação mais correta daquilo que está em causa. Agora, eu queria falar um bocadinho também sobre o confinamento de Lisboa, se me permites, quer dizer, porque eu desde o princípio tenho sido e continuo a ser, não posso ser mais humilde na questão da gestão da pandemia ela própria, porque eu não tenho os elementos que estão em causa, não sei, não sou epidemiologista, tenho muita dificuldade em sopesar as coisas por falta de informação e, portanto, tenho sido humilde e o máximo de cuidado naquilo que diz respeito a aspectos que, obviamente, não domino, nem a esmagadoríssima maioria. Mas, confesso, causa-me um bocadinho de estranheza que numa área metropolitana de 3 milhões de pessoas, cerca de 900 casos, ou 800 e tal casos, porque 1.200 são no país inteiro, façam com que haja um confinamento destes. Faz-me alguma espécie. Como também o facto de, dentro desta... eu não me parece que a exportação seja feita daqui para fora, de Lisboa, ou da zona metropolitana para fora. Quer dizer, os próprios elementos de contaminação, o Pedro também já o tinha dito, estão dentro da própria cidade e não vão acabar. Não quero, enfim, desvalorizar o facto da festa do Sporting e tudo mais, mas, ou sobretudo a festa do Sporting, e por isso, me parece, e também por esse lado, e por as pessoas entenderem que esses são os fenómenos que estão a contribuir para o aumento dos números da pandemia, a comunicação até por esse lado também foi mal feita, foi mal conseguida. Mal conseguida, e repito, na perspectiva de criar confiança nas pessoas, de criar essa confiança de que as coisas estão a ser bem decididas e provavelmente estão, mas não me parece que essa tenha sido a mensagem que acabou por ser passada. Acho que há uma incompreensão resultante desta má comunicação.
E continuo contigo, Pedro Marques Lopes, para te perguntar, no meio deste cenário, falavas agora há pouco dos festejos do Sporting, nós já estivemos aqui noutros blocos centrais a analisar, por exemplo, o tom muito crítico com que foi recebida, por exemplo, a festa do Avante, ou mesmo até a realização do Congresso do PCP, eram iniciativas partidárias, na altura muito criticadas, por exemplo, pela Iniciativa Liberal, que no último fim de semana organizou um arraial onde, entre outras coisas, fez tiro ao alvo aos adversários. Que sinal é que retiraste desta iniciativa?
Olha, vários. Primeiro, um sinal... Enfim, eu muitas vezes olho para a Iniciativa Liberal e a Iniciativa Liberal preenche, na minha opinião, um vazio, ou pelo menos, enfim... Sim, preenche um vazio na oferta política. É um partido, enfim, que ocupa um espaço democrático, que tem algumas bandeiras interessantes para quem está na vida pública e para quem se interessa mais pela política e pelos cidadãos, que acham que algumas devem ser interessantes, portanto, senão não tinham votado neles. Mas há aqui uma adolescência tardia que me impressiona. Há vários aspectos da Iniciativa Liberal que denunciam algum pouco trabalho, algum pouco estudo, alguma vontade, e depois esse estudo e essa pouca reflexão dá origem assim a uns repentes, é substituída por uns slogans, enfim, tristes às vezes, quer dizer, e que pouco querem dizer, mas que me fazem lembrar os anarquistas de 75, quer dizer, com aquelas frases mirabolantes. Eu lembro, não sei se vocês são mais novos, mas mortos da vala comum ocupem os jazigos, não sei se vocês lembram disso. E agora olho para certas frases da Iniciativa Liberal e faz-me lembrar os anarcas de antigamente, quer dizer, vejo dirigentes a escrever: é preciso libertar Portugal, cartazes, libertem Portugal. outros é o socialismo que nós vivemos, vivemos num regime socialista. E, portanto, acho que isso, enfim, acho adolescente, acho, enfim, muito pouco substantivo, e isso acontece muito nos dirigentes, particularmente quando se vê falar, tirando um caso que já por acaso saiu da iniciativa, ou não saiu, mas não é dirigente, Carlos Guimarães Pinto, que é, parece-me o indivíduo mais sólido daquele projeto, tudo o resto é, assim, uma coisa bastante adolescente. Neste caso, eles exageraram, levaram a adolescência tardia a um limite muito problemático, porque o que a Iniciativa Liberal fez no Arraial foi, basicamente, uma fraude à lei. O que a Iniciativa Liberal fez foi, disse que ia fazer um evento político que está protegido até constitucionalmente, portanto, não pode haver limitações às iniciativas políticas, e para fazer, no fundo, um comício. Num comício, quer dizer, mascarou uma atividade política de uma atividade recreativa, ou vice-versa, melhor. E, portanto, isto foi uma fraude, e as pessoas perceberam que isto foi uma fraude. Esse é que é o grande problema para a Iniciativa Liberal. As pessoas perceberam claramente que tinha sido feita uma fraude. Ainda para mais, isto teve um caráter de negacionismo, porque as fotografias não mentem, as pessoas andaram ali sem máscara, aquilo até ao pé de minha casa, eu até vi, passei de carro e até me apercebi disso, e aquilo foi uma espécie de... Sim, um movimento negacionista ali à frente de todos nós. Agora, correu-lhes muito mal. Correu-lhes muito mal porque, em termos, quer dizer, o timing foi terrível. Mal eles acabam de fazer aquilo, obviamente o aumento dos números de Lisboa tem zero a ver com a Iniciativa Liberal, mas mal eles acabaram de fazer aquela atividade. E quando começou-se a falar do aumento dos números. E, portanto, foi uma... Às vezes acontece, os atos adolescentes, têm esse problema, já tive filhos adolescentes e têm, não medem bem as coisas e depois as consequências são trágicas até para eles próprios.
Pedro Lins Silva, foi um tiro falhado por parte da Iniciativa Liberal?
Foi, quer dizer, rapidamente, acho que é um típico caso de dores de crescimento, não é? E, portanto, a Iniciativa Liberal dos novos partidos não tem uma história, não é? Há uma fraquíssima cultura liberal em Portugal, no sentido de combinar o liberalismo político, económico e nos costumes. Eu acho importante haver essa representação, mas claramente há ali um lado de crise de crescimento e dores de crescimento. Há duas coisas que foram chamadas a atenção, e eu acho que bem, em relação a este momento. Um é a contradição entre a memória e a prática, aquilo que no passado foi dito também pela Iniciativa Liberal, e a prática. Mas eu também devo chamar a atenção que a Iniciativa Liberal, ao longo do último ano, tem tido posições céticas e críticas em relação a algum fundamentalismo na gestão da pandemia, e eu não só acho isso absolutamente legítimo, como importante, e não haver aqui unanimismo em torno disto é importante, e portanto não tem esse lado crítico, como se fossem um partido negacionista, e depois a isso acresce a brincadeira do tiro ao alvo. Eu aí é que já tenho outra posição, porque acho que o simbolismo do tiro ao alvo é uma coisa difícil de aceitar, porque dá conta de uma marca distintiva do debate público em Portugal neste momento, que é a impossibilidade de qualquer tipo de diálogo. Nós transformamos o nosso adversário num inimigo a abater, e com isso, mesmo que seja metaforicamente, deixamos de ter capacidade de falar com ele. Há uma entrevista esta semana no New York Times, aliás, um podcast muito que vale a pena ouvir, é curto, com o Trevor Noah, em que ele diz: nós vivemos num mundo onde ter uma conversa é punido. E, de certa forma, quando temos o líder de um partido a fazer tiro ao alvo num arraial em que o alvo são as caras de outros políticos, eu acho que isso não é uma coisa boa e estranho.
Nem todos os líderes políticos lá estavam.
Mas estavam muitos, estava Rui Rio também.
Não estava Ventura e não estava CDS.
Pois, acho que também isso é porque não contam para o Totobola. Mas, quer dizer, eu como levo a sério e respeito sinceramente esta afirmação, o esforço de fazer um partido novo, a afirmação liberal, acho que foi mesmo uma coisa da adolescência, como dizia o Pedro Marques Lopes, e a adolescência tem essa vantagem, é que passa. E deixa menos marcas, às vezes, do que nós pensamos.
Pedro Marques Lopes, vamos ao Bloco Central dos Interesses. Começas tu hoje.
Começa, sim, senhora. Olha, já começou há... em abril, mas, enfim, nós, todos nós sabemos o que temos passado e, portanto, provavelmente umas pessoas não tiveram a oportunidade de ir ver. É uma exposição que está na Casa Museu Teixeira Lopes, nas Galerias Diogo de Macedo, e é uma exposição sobre desenhos e caricaturas do Amadeu de Sousa Cardoso. Eu, sempre que há qualquer coisa relacionada com Amadeu de Sousa Cardoso, eu recomendo. É um pintor, provavelmente o pintor mais relevante em termos internacionais que nós tivemos, e sei o que estou a dizer, e estou-me a lembrar da Paula Rego, mas na época foi provavelmente na época já foi relevante, mas ficou como também um dos pintores mais relevantes, o pintor mais relevante em termos internacionais que nós tivemos. E esta exposição é maravilhosa, tem coisas ótimas, pouco conhecidas do Amadeu de Sousa Cardoso, e portanto, olha, em Gaia, e há que descentralizar os gostos. Recomendo.
E para ti, Pedro Belém Silva, para fechar?
Eu trago um disco que me tem acompanhado nas últimas semanas, é o regresso da colaboração do Matt Sweeney, que foi líder do Chaves já há muitos anos, com o Bonnie Prince Billy. Eles há 16 anos lançaram um álbum chamado Super Wolf, e agora acrescentam um S, transformando isto no plural, Super Wolves. E é de novo uma combinação que vale a pena escutar. O Bonnie Prince Billy é hiper produtivo, o Matt Sweeney menos, mas neste encontro, talvez o álbum não seja tão conseguido como o primeiro álbum, mas é um ótimo regresso, e tem essa coisa boa também que é, não é igual ao resto que o Bonnie Prince Billy faz, e é mesmo um álbum inteiro, que é uma coisa que também nos tempos que correm vai faltando. Eu queria aqui deixar uma canção particularmente bonita chamada Good to My Girls, e que ainda para mais naquela perversidade que muitas vezes encerram as letras do Bonnie Prince Billy, estas raparigas na verdade são prostitutas, e a canção é contada pela voz de uma madame que a gera. Isso, com esta melodia envolvente, não deixa também de ter uma espécie de ironia profunda, o Matt Sweeney e o Bonnie Prince Billy, os Super Wolves.
A fechar assim o Bloco Central, com cuidado técnico hoje de Joaquim Pedro e José Guerreiro, Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva regressam com o Bloco Central na próxima semana. Fiquem bem.
We all have ways to make it seem we are not hard or bad, and I chop down trees and spit in faces and laugh when you are sad. Your happiness means almost less than all that's in the world, and my existence is okay, I guess, because I'm good to my girls. I take them to the movies, I put food in their bellies, I sew the holes in their lives shut and temper any hoping. What else can I say? I didn't ask to own their days and worth them. I'm good to them and thereby earn my share of life and earth, and they may cry, but not to me. They know I would not hear them. There's other folks and family who hate me, and I don't fear them, fear them. I fear the fact that after life, complete emptiness swirls, and we